DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, sua voz da Alemanha. Edição de segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Em Moçambique, o Parlamento toma posse hoje e o Presidente da República é investido na quarta-feira. Analista traça grandes desafios para o segundo mandato de Nilce.
Uma das ações enérgicas seria garantir que as forças de defesa e segurança atuassem com força. Primeiro, garantir que as forças de segurança tivessem mais meios e capacidades para lidar com esses desafios.
Primeiro-ministro canadiano garante que o país não desistirá até que seja feita justiça após avião comercial ucraniano ser derrubado no Irão, matando canadianos.
We will continue to work with our partners to ensure that a full, transparent investigation is conducted. We will not rest until there are answers. We will not rest until there is justice.
Ainda nesta edição, para conferir mais um episódio da radionovela Aprender do Ouvido da DW África. Eu, Brahim Adrami, volto já para contar toda a atualidade. Mais uma vez, bom dia. É já na próxima quarta-feira que o presidente eleito de Moçambique, Filipe Nyusi, toma posse para o segundo e último mandato permitido pela Constituição da República, seguindo-se depois a formação do novo governo. Em cima da mesa há vários temas quentes para Nyusi. Mas um endividamento seria o ideal para que o setor da defesa e segurança em Moçambique ultrapasse parte dos desafios que se impõem com a insurgência no norte e guerrilha no centro, entende um analista ouvido pela DW África. Mas também há quem acredite que a Rússia continuará a ser a aposta do Presidente da República, apesar do aparente fracasso denunciado até agora. Mais detalhes da notícia com a nossa colega Nádia Issufo.
Do seu primeiro mandato, Filipe Nyusi carrega vários fardos. Um deles são os ataques armados no norte e centro do país. Os ataques em Cabo Delgado, que duram há mais de 2 anos, vão se tornando cada vez mais sofisticados, pondo de forma escancarada as fragilidades das forças de defesa e segurança. Um exemplo disso são as fotos de insurgentes em carros da polícia, cuja autenticidade foi confirmada pela própria instituição. E no centro não é diferente. O exército não consegue deter as ações da autodenominada Junta Militar de Renamo, que vai matando cidadãos todas as semanas. O agravamento dos ataques desestabiliza a economia e alimenta a percepção da insignificância do Estado, mostrando claramente que a defesa e segurança representa um dos maiores desafios do segundo mandato de Nyusi. Como irá o Presidente da República sair-se desta a partir de 15 de janeiro? Carlton Cadeado é especialista em paz, conflito, defesa e segurança e acredita no seguinte.
Pode, com este segundo mandato, tomar ações mais arrojadas do ponto de vista de defesa e segurança, combinando ações enérgicas com ações mais pacifistas. Uma das ações enérgicas seria garantir que as forças de defesa e segurança atuassem com força, primeiro garantir que as forças de segurança tivessem mais meios e capacidades para lidar com esses desafios. Porque nós hoje sabemos que há dificuldades em termos de logística, de meios para lidar com isso.
Como pode o Exército obter mais meios se o país está mergulhado numa crise financeira agravada pelas dívidas ocultas? E os sinais até agora mostram que boa parte do segundo mandato de Nyusi deverá ser ainda de sufoco. Meio utópico, o analista fala primeiro em esperança para depois apresentar uma proposta bastante controversa como última saída.
A outra coisa é por via do endividamento em termos de capacidades, porque comprar equipamento de guerra hoje para lidar, por exemplo, com os insurgentes em Cabo Delgado, é preciso ter esse dinheiro para fazer isso. E isso pode-se muito bem fazer, porque é uma questão de urgência nacional agora. É verdade que todos aqueles que lidam com a questão económica vão dizer que estamos a sobrecarregar cada vez mais a nossa economia. Mas para uma situação de urgência, de segurança nacional, que já não é uma coisa para duvidar, para ninguém duvidar, pode-se ir por esse risco.
Justamente por causa do escândalo de corrupção à volta das dívidas ocultas, cujo nome do próprio presidente Filipe Nyusi está associado, a imagem do país caiu nos mercados financeiros internacionais. Por isso, as chances do Estado obter financiamento são ínfimas, o que poderia levar o país a obter crédito a um preço alto ou à custa de contrapartidas pouco ortodoxas junto de parceiros como a Rússia ou a China. Carlton Cadeado reconhece que esse cenário pode representar um entrave para o Presidente da República.
Qual é o obstáculo nisso é que o presidente Nyusi pode ter alguma hesitação com base na experiência do que aconteceu com as dívidas ocultas. Por mais que ele faça tudo com a devida transparência, ir à Assembleia da República e tudo mais, endividar o Estado neste momento para o próximo dirigente vir e ter problemas de lidar com o excessivo peso da dívida na estrutura económica do país, isso pode suavizar o entusiasmo do presidente em fazer uma ação robusta de equipamento para as forças de defesa e segurança, não é? Porque precisa-se, mas há esse inconveniente do peso orçamental que isso pode acarretar para o nosso país.
Mas a incapacidade do Estado ultrapassa as esferas da logística e do armamento. De uma maneira geral, não demonstra preparo para lidar nem com a insurgência no Norte nem com a guerrilha no Centro. A gravidade dos ataques no Norte levou o governo a buscar apoio na Rússia. No país operam mercenários russos da empresa de segurança Wagner. Entretanto, são relatados pela imprensa nacional e internacional baixas frequentes dessas forças. Continuará a Rússia a ser aposta de Nyusi no segundo mandato? José Milhazes é especialista em relações Rússia-Palop e opina.
E penso que neste momento ele irá continuar a apostar nesta cooperação com a Rússia.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E Márcio Pessoa, é com este tema que abrimos o espaço do ouvinte da DW África. Hoje perguntamos, Filipe Nyusi deverá apostar no endividamento para vencer desafios da defesa moçambicana no novo mandato? Bom dia.
Bom dia, Brian. Bom dia aos ouvintes. O Luiz Pius, de Nampula, diz que será um mandato muito difícil, mais do que o mandato passado. Mas nós que votamos nele, e não só temos certeza de que o presidente eleito, o camarada Nyusi, fará o seu melhor para o bem da nação. Agora, o problema do centro do país é porque a Renamo nunca amou o povo moçambicano, porque quem ama não mata. O povo sabe de que a Renamo nos odeia, por isso nos mata. No norte do país, é questão de cooperar com outros países de modo que ponhamos fim aos radicais da Al-Shabaab. O Sérgio Maueli disse aqui, bom dia, o presidente Nyusi definiu a conquista da paz como uma das principais metas. Para proteger os cidadãos, é necessário ter meios. Um dos maiores constrangimentos é a falta de informação clara sobre a identidade dos autores das matanças. Uma vez identificados, os autores aí vai se seguir a busca da percepção das motivações seguidas de inevitáveis negociações e, naturalmente, para tudo isso serão necessários recursos. Se não os temos cá dentro, será necessário ir buscar lá fora. Moçambique é um país com recursos para ser explorados e beneficiar a população. É preciso ter uma proteção forte porque a cobiça é muito grande. Um Estado e instituições fortes são imprescindíveis. Braima.
Voltamos já ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Permanecemos em Moçambique. Os 250 deputados eleitos à Assembleia da República no sufrágio de 15 de outubro do ano passado tomam hoje posse na primeira sessão da 6ª Legislatura Multipartidária, que será dirigida pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Após a sua investidura, os 250 deputados vão eleger, por voto direto e secreto, o presidente da Assembleia da República, que vai orientar os trabalhos subsequentes no lugar do chefe de Estado. A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, vai manter o domínio da Assembleia da República, mas desta vez com uma maioria qualificada de 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, cabendo 60 deputados, 24% a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição, e 6 assentos, 2,4% ao Movimento Democrático de Moçambique, MDM. A RENAMO e o MDM não aceitam os resultados já promulgados pelo Conselho Constitucional, considerando que o escrutínio foi marcado por graves irregularidades. Entretanto, o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, chega hoje de manhã a Maputo por uma visita de 5 dias, durante a qual participará na cerimónia de posse de Filipe Nyusi, reeleito presidente de Moçambique. Ainda de Moçambique, o líder da neste caso da Renamo, dissidente da Renamo, ameaçou hoje intensificar ações armadas nas principais estradas das províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique. Mariano Nyong, que lidera a junta militar, deu uma entrevista à agência Lusa a partir de um ponto incerto no centro do país.
A partir de hoje, alguém deve passear, saber que Moçambique é a guerra. Não pouco mais pessoas. Tarde, passageiro, homem, mulher, eu bato. Mulher do administrador, mulher do governador, ligado do governador, governador, eu ataco. Palavra da minha mãe.
Líder dissidente da Resistência Nacional Moçambicana, neste caso Mariano Nyong, que também chefia a autoproclamada junta militar, critica a tomada de posse marcada para hoje dos deputados da Renamo, enquanto os guerrilheiros estão no mato a sofrer, sem sapato nem comida, estamos a citar. Oficialmente, a Renamo tem-se afastado de qualquer ligação com Mariano Nyong, classificando-o de desertor. De Moçambique, damos um salto até Guiné-Bissau, onde o chefe da equipa de advogados que representam Domingos Simões Pereira afirmou que o Supremo Tribunal de Justiça considerou que os resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais são inexistentes por serem forjados através de atas inexistentes. Em conferência de imprensa, Carlos Pinto Pereira reagiu ao acórdão emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça no domingo, que refere que não pode conhecer o mérito da causa sobre o recurso de Domingos Simões Pereira por não ter tido acesso à ata de apuramento nacional. Voltamos à atualidade.
DW África. Deutsche Welle.
A partir do Edmonton, no Canadá, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, garantiu durante uma homenagem às vítimas da queda de um avião ucraniano no Irão que o país não irá desistir até que justiça seja feita para as famílias dos mortos.
I want you to know that in your darkest moment...
Quero assegurar que é nos momentos mais difíceis da nossa história que sempre juntemos como uma nação. Quero garantir que continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros para assegurar que uma investigação completa e transparente seja feita. Quero assegurar a todas as famílias e a todos os canadianos que não descansaremos até que haja respostas. Não descansaremos até que haja justiça e prestação de contas.
We will not rest until there is justice and accountability.
Refira-se que um Boeing da companhia aérea ucraniana caiu na quarta-feira passada no Irão, provocando 166 mortos, 57 dos quais canadianos. O Irão admitiu responsabilidades na queda do aparelho, tendo referido que o avião civil ucraniano tinha sido abatido inadvertidamente por militares iranianos, que o confundiram com míssil de cruzeiro devido ao estado de alerta decretado por causa da recente escalada de tensão entre Estados Unidos da América e Irão. O primeiro-ministro canadiano diz que a nação sofre bastante com o ataque. 176 pessoas foram mortas no espaço de poucos minutos na manhã de quarta-feira passada. O Canadá e o mundo sofrerão nos próximos anos. Crianças, pais, irmãos, amigos, parceiros que agora terão de reconstruir as suas vidas após uma perda imensurável. Para si que se sente solitário, saiba que não está sozinho. Canadá inteiro está consigo. Esta noite, amanhã e em todos os anos vindouros, vamos construir esse futuro com o qual todos sonhamos juntos. Cerca de 2 mil pessoas prestaram neste domingo homenagem às 57 vítimas mortais, a maioria das quais pertenciam à comunidade iraniana do Canadá. Entretanto, o líder da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, declarou no Parlamento que o objetivo dos ataques com mísseis lançados na quarta-feira contra bases com militares norte-americanos no Iraque não era matar soldados inimigos, mas sim causar danos materiais. Juro a Deus Todo-Poderoso que desejava estar naquele avião e que me tinha despenhado com eles e ardido também, mas não estar vivo e testemunhar este trágico acidente. Nunca tive tanta vergonha em toda a minha vida. Nunca, nunca. Estamos prontos para aceitar qualquer decisão, seja ela qual for. Nós nos rendemos perante a vontade da nação iraniana. Entretanto, a Alemanha, o Reino Unido e a França pediram ao Irão
que volta a cumprir em pleno as suas obrigações decorrentes do acordo sobre o programa nuclear, ao qual Teherão decidiu renunciar na semana passada. O Plano Conjunto de Ação é um acordo firmado a 14 de julho de 2015 em Viena pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, e que visa restringir a capacidade do Irão de desenvolver armas nucleares. Por seu lado, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, voltou a dirigir avisos aos líderes do Irão, pedindo às autoridades de Teherão para que não matem os manifestantes que participam nos protestos por causa do abate do avião ucraniano. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, exigiu o fim das violações à soberania do Iraque neste domingo, após o ataque a mísseis contra a base militar de Al-Balad, incidente que deixou 4 iranianos feridos. Também o Ministério das Relações Exteriores do Irão convocou neste domingo o embaixador britânico em Teherão, Robert McCaire, por participar de um protesto ilegal no qual ficou detido durante um breve período enquanto houve manifestação contra o Reino Unido em frente à embaixada. Mas o embaixador nega todas as acusações.
DW Notícias.
Na atualidade, o presidente francês Emmanuel Macron recebe nesta segunda-feira homólogos de 5 países do Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritânia e Chad, que procuram mais apoio na luta contra a revolta jihadista, mesmo com o papel militar da França estar a ser questionado. O chefe do governo do Acordo Nacional da Líbia, reconhecido pela ONU, Fayez al-Shaz, e o seu rival, Marshal Khalifa Haftar, são esperados hoje em Moscovo para assinar um acordo de cessar-fogo anunciado pelo alto responsável líbio. Agora, tempo para mais uma edição de Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 28º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Clara, Jaime e Filipe continuam empenhados em descobrir quem assassinou Mauro Bamafor, o empreiteiro responsável pela construção do Centro de Juventude de Lubina. Filipe acabou de chegar da cidade vizinha de Sarica, onde andou a investigar. E tem novidades para partilhar com os amigos.
Filipe, voltaste! Oh, sou tão feliz por te ver!
É bom estar de volta. Sarica é praticamente aqui ao lado. Mas parece que fiz uma longa viagem. Ei, Felipe, bem-vindo.
Oh, Jaime, vamos dar-lhe as boas notícias.
O que é que perdi?
Mas acho que ainda é cedo para celebrarmos. Pode não querer dizer nada.
Nós estamos a tentar descobrir quem está por detrás do site Visão Móvel Notícias. Nós ligamos para o número de contato que encontramos na página e gravamos isto. Ouve só, Felipe.
Estou. Quem fala?
Eu conheço essa voz. É o Nando, o líder juvenil. Será possível?
Nós ficamos tão surpreendidos quanto tu, Felipe. Mas lembras da mensagem na página do Mauro Bamafor? Do Nando a perguntar como estavam as coisas com os horrorosos.
Se é mesmo Nando que gera o Visão Móvel Notícias, então ele está a par de todos os escândalos entre os políticos e o Bamafor. E também tem estado a espalhar informações falsas.
Bom, mas só vamos ter a certeza mesmo quando o confrontarmos. Eu acho que devíamos ir falar primeiro com a Alice, sabe? E depois podemos ir todos juntos falar com o Nando.
Acham que o Nando pode ter assassinado o Mauro? Será que é tão duas caras como parece?
Não. Eu sei o que aconteceu ao Mauro.
O quê?
A sério?
Olá, Felipe. Olá, Clara e Jaime.
Bom dia, gente. Fizemos algo de errado?
Não exatamente.
Mas vão ter de nos contar tudo sobre essa vossa investigação.
Contra o crime.
Com mais um episódio de Lenin Bayer, Aprender do Ouvido da DW África, pomos um ponto final nesta edição matinal com Brahim Adrami e Márcio Pessoa. A todos, votos de bom dia e boa semana.